Amados, é um privilégio falarmos de missões, mas é gostoso que quando nós falamos de missões, quando nós falamos do compromisso nosso de missão diante de Deus, como igreja, individualmente, como família, no lugar que nós estamos, nós temos a alegria de poder contemplar na palavra de Deus um desafio que é possível ser realizado por todos nós. Mas por outro lado, nós temos que entender também que o desafio é grande, que vai exigir das nossas vidas, vai exigir dos nossos corações a conscientização do nosso papel. E em cima dessa conscientização do nosso papel, a conscientização que é possível, sim, no nome de Jesus, vermos o nosso contexto social onde Deus nos colocou mudado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero que vocês entendam em primeiro lugar, ou reforço o entendimento e o pensamento, de que para Deus a realização da missão envolve a sua igreja, de forma encarnada e de forma inserida. O que significa isso? Nós vamos estar falando, gente, da absorção do evangelho na nossa vida, de tal forma que nós respiramos o ar do evangelho, nós inspiramos a graça de Deus e expiramos a graça do evangelho transformador na vida das pessoas. E como esse compromisso de nós absorvermos desta forma o evangelho de Deus, nós estamos inseridos em contextos onde nós vamos ser o bom perfume de Cristo, onde nós vamos contagiar as pessoas, onde elas vão identificar a mensagem que precisa para os seus corações e vão ver o reino de Deus também implantado nas suas vidas. Temos que entender também, por outro lado, que a igreja, ela tem que ser referencial. Referencial do caráter, referencial dos padrões, referencial dos valores. Essas coisas Deus nos deixou nas nossas mãos. Para que de uma forma ou outra, esse referencial ficasse muito claro. Para que as pessoas olhassem para nós e elas vissem o recado verdadeiro. Tive oportunidades, trabalhando com o mundo muçulmano, mais de uma vez, de conversar muito sobre guerra. Guerra em Israel, guerra na Palestina. Convivi com pessoas que perderam, do lado árabe, famílias com judeus. Sabemos de quantos judeus perderam a vida. Agora também sabemos de quantos acordos de paz foram estabelecidos através de ONU, através de ministérios mais internos, políticos, do Oriente Médio. Porém, não temos visto a paz, não temos visto as transformações. Algumas esperanças vêm colocadas diante da imprensa e da realidade histórica, como a queda de Gaddafi, como a queda do líder do Egito. E quando a gente vê essas quedas, o pessoal às vezes fala, "Uxa, há esperança, vem a democracia." Impossível se ela não for implantada nos nossos corações. Nós sabemos nas nossas casas, sabemos nas nossas famílias, sabemos nos nossos empregos, que na verdade tudo começa com a obra de Deus nos nossos corações. A hora que há transformação, a hora que os valores são inseridos, a hora que o caráter é estabelecido e o referencial de Cristo se torna como modelo, aí então podemos ver uma sociedade mudada. Mas o que nós percebemos nas Escrituras é que nós temos que entender duas coisas principais que Deus traz para nós. Não existe igreja de um só. Eu já li algumas coisas sobre isso, mas um livro específico que me chamou a atenção. Porque ele diz que se você procurar na Bíblia inteira algum texto que fale que existe igreja de um só, você está com a Bíblia errada, porque não existe. Na Bíblia, em qualquer parte da Bíblia, a ideia de congregação, a ideia de povo, a ideia de família, a ideia de ter mais de um para estabelecer o reino, está inserida nas escrituras de uma maneira clara. Eu não posso ficar na minha casa e dizer, eu sou a igreja, ou estou em casa, eu oro sozinho, eu leio a Bíblia, não preciso da família de Deus. Precisa sim, porque para nós inserirmos na sociedade esse evangelho encarnado e vermos a transformação, precisamos do ombro um dos outros, do suporte um dos outros, da oração um dos outros, e mais do que nunca, nós precisamos estarmos juntos nessa empreitada para a glória e louvor do nome do Senhor. Porque Ele chamou a igreja para isso. E Ele chama a igreja mostrando que duas posturas precisam ser tomadas. A primeira delas está em Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Todo e qualquer motivação, o propósito motivacional na sua vida, na vida da igreja, da sua família, a começar de você mesmo, precisa ser para o louvor da sua glória. Tudo que você fizer, amado, se não estiver atrás a glória do Senhor, a exaltação do seu nome, o reconhecimento dele como o Senhor, como aquele que te dá a saúde, como aquele que te capacita, como aquele que te dá as oportunidades, como aquele que age nas circunstâncias, como aquele que age na geografia, você perde de vista o teu propósito de existência, que é para o louvor da sua glória. Existe uma coisa natural que nenhum de nós escapa. Quando a gente começa a fazer coisas e elas começam a dar certas, a tendência natural nossa do eu é, puxa, eu consigo, eu posso, eu fiz, puxa, eu sou, às vezes não precisa expressar, né? Mas lá no fundo, né? Eu me lembro de um colega que ele brincava muito, chegava para ele e dizia, puxa, que coisa linda, como você faz essas coisas? E disse, eu sou bom mesmo. Eu sei que eu sou bom. Perdendo de vista que tudo que somos, que temos, que recebemos, desde a saúde da vida, de você estar sentado aqui respirando, vem de Deus. Por isso que o que dá o sustentáculo do propósito principal da vida do homem, da igreja, da família, é ser por louvor da sua glória. Tudo que você fizer, sabe o que, tem que gerar em termos de adoração? Porque adoração é reconhecer a Deus naquilo que Ele é. Você vai estar exaltando a santidade de Deus, senhorio de Deus, salvação de Cristo, poder de Deus, perdão, misericórdia, fortaleza, longanimidade, libertação, eternidade, a paz e esperança e muito mais coisas. Mas no momento que você reconhece Deus, essas coisas aparecem. Por quê? Porque você vai estar manifestando na tua vida que o perdão verdadeiro vem dele. Circunstâncias vão surgir nisso. Você vai ter situações na sua vida, no emprego, na família, individualmente, no contexto que você tiver, que vai ficar necessário manifestar de alguma forma a paciência, a longanimidade de Deus, e as pessoas vão ver isso, e nisso você estará adorando a Deus, e você se sentirá realmente com o propósito motivacional certo, porque você estará adorando a Deus. Mas é mais do que isso ainda. Quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vários assuntos poderia tratar aqui, mas eu quero pegar um referencial só. Você está vivendo adorando a Deus. Na medida que você adora e que você está inserido na sociedade, Deus quer que você seja agente de transformação a partir da tua própria transformação. Incrível, amados. Quando a gente lê esse texto, a princípio, eu lia e percebia que parece que havia um erro de verbo, de reflexão conjugal. Mas como? transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas peraí, está no plural, como é que é a reflexão? Aí que a gente acaba entendendo qual é o propósito de Paulo. Na medida que você, em termos de pensamento, tem a mente de Cristo, os valores de Cristo, você tem na sua vida o caráter de Cristo, o que, que vai acontecer? Na medida que isso acontece, a mente é o comando. E como comando, você se torna agente transformador. Porque as pessoas vão ver naquilo que você fala, naquilo que se diz, naquilo que se decide, no contrato que você assina, na conversa que você manifesta, que ali está o caráter de Cristo. E nesse impacto você se torna agente de Deus, transformador e implantador na sociedade do reino de Deus. Veja bem, como isso é feito? Nós entendemos que o culto racional que está colocado ali, é que nenhum de vocês, eu não escapo, você não escapa, nós temos diariamente uma realidade a ser vivida, que só vai realmente possibilitar a transformação, se você entender isso. Não existe culto litúrgico institucional diário. Existe o culto diário de consagração de vida, para que a sociedade possa ser transformada. Onde você diariamente precisa refletir como está. Como estão os teus passos? Pedir que Deus sonde a tua vida no que diz respeito à comunhão. Avaliar e refletir a direção que você está caminhando. Isso diariamente. E diariamente você coloca isso no altar, segundo Romanos, para ser queimado, purificado, o que for necessário. Porque na medida que a obra de purificação, de perdão, de reconciliação e de paz na sua vida se estabelece, você está pronto a ser um referencial de mudança nessa sociedade. Se isso não acontece diariamente, você vai estar tentando, através do institucional, estabelecer como igreja o seu testemunho. Isso não levará à transformação social. É a sua vida estabelecida como referencial do reino de Deus naquilo que você faz, naquilo que você diz, no teu comportamento, na anunciar a palavra de Deus. Mas vamos ter uma ação consciente aqui. Primeiro, você só vai querer fazer isso se você tiver consciência da realidade do mundo hoje. Incrível. Por favor, não compare as coisas que o mundo faz, os valores que estão por aí, a partir do referencial que você tem consigo mesmo, pessoal. Você tem que tomar o padrão, você tem que tomar o referencial da Bíblia como valor para você. Não aquilo que a humanidade está colocando do que é certo, isto é, verdade relativa. Nós podemos viver verdade relativa. A Bíblia não estabelece verdade relativa. Ela estabelece que a mentira é do diabo e os mentirosos irão para o inferno. Eu tenho que tomar essa postura, se eu creio ou não nisso. Não existe, biblicamente, nós darmos um jeitinho nas coisas, se na verdade a Bíblia diz que existem princípios a serem seguidos quando nós estabelecemos as verdades de Deus. E o que, que eu tenho que cuidar com isso? Eu olho na Escritura, vejo os valores de Deus, tomo isso como referência, coloco na minha vida, na minha mente, e isso vai determinar as minhas decisões. Agora, se essas decisões foram confrontantes com aquilo que você tem visto dia a dia, você vai ter que tomar uma postura de mudança, mesmo que isso te leve ao que Jesus falou, perder amigos por amor a essa mensagem. O que você precisa é ter aquele pensamento claro de Paulo. Para mim, o viver é Cristo, morrer é cruz, morrer é lucro. Ele estabeleceu princípios de convicção. Quer ver uma coisa? Abram primeiro Tessalonicenses. Capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção e vocês sabem como procedemos em plena convicção. Em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vós, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Volta um pouquinho no slide número 9, um pouquinho só para mim. Veja bem, vamos entender o que é a encarnação do Evangelho. Eu disse no começo que você absorve a mensagem. Vamos olhar para Jesus. Jesus encarnou, de que forma? Ele habitou entre nós, ou seja, falou a nossa língua, teve o nosso cheiro, pisou nas estradas poeirentas de Israel e manifestou compaixão para salvar. Isso é encarnação. Ele vem com propósito, ele toma uma postura, ele entra numa execução, ele sabe da sua missão, ele sabe das circunstâncias, sabe da oposição, tem oposição com respeito à mensagem, mas ele visa as almas, visa as pessoas, e em compaixão, em justiça, procedimento e amor, ele trabalha para o Pai, para as vidas serem transformadas. Você e eu, e nós, entendemos a mensagem do Senhor, absorvemos essa mensagem, somos inseridos na sociedade, e entramos em contextos que são nossos. Veja bem, vocês e eu vivemos em contextos diferentes. A maioria de vocês eu não sei nem onde trabalha. A maioria de vocês eu não conheço nem os amigos. A maioria de vocês eu não sei nem o convívio que vocês têm e com quem. Mas de uma coisa estou certa. Ezequiel deixa claro para mim que individualmente cada um de nós vai responder por aquele que estiver ao nosso lado. Durante 10 anos, tem se discutido uma coisa em termos de igreja. Isso tem sido muito claro. O que tem sido discutido é que vivemos uma época onde muitas pessoas vinham às igrejas, assistiam aos eventos, e a gente até lembra, né, que a gente tinha uma expectativa tremenda na Páscoa e no Natal, porque nossos parentes que não tinham Jesus vinham na Páscoa e no Natal. A gente diz, ai, se Deus tocar na vida deles nessa Páscoa. Ah, se Deus tocar. Do Natal, 3 dias. 3 dias, vários corais vão cantar. E a gente ficava nessa expectativa deles virem. E a coisa era centrada dentro do tempo. E aí dentro da estratégia de evangelismo, a coisa começou a ser discutida, elaborada. E eles começaram a entender claramente. E isso está chegando de uma maneira fortíssima. É se eu não for lá fora, eu não vou alcançar a maioria. Porque os que vêm são poucos. Graças a Deus são alcançados, mas a maioria está do lado de fora. Agora, como que essa maioria será alcançada? No contexto de vida que você está. No contexto de vida que eu estou. E eu, tendo esse evangelho encarnado, eu absorvo a mensagem, contagio essa sociedade e ela é transformada. O grande exemplo é aqui em Tessalônica. Veja, como é que Paulo chegou lá? Primeiro ele disse, nosso evangelho. Peraí, não é o evangelho de Jesus? Não era o evangelho de Jesus? Quantos de vocês podem dizer que o evangelho de Jesus é o teu também? Paulo diz, eu cheguei até vocês, igreja de Tessalônica. Cheguei nessa cidade com o nosso evangelho. É porque a identidade dele com Jesus era tão grande. Ele absorveu tanto as mensagens de Deus, que ele considerou tudo que ele viveu até aquele momento, como o quê? Não só como o resto, mas ele disse que aquilo tudo era para o passado esquecido e ele agora assumia um novo propósito na sua vida. E no momento que ele assume isso, ele absorve aquela mensagem e a identidade com Cristo é tremenda, a ponto de ele poder chegar. A gente disse, mas era Paulo, era Jesus. Mas Paulo era como um de nós. Sabe o que ele disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Quantos aqui pode dizer para a pessoa do lado, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para a pessoa que trabalha contigo, as pessoas que vocês fazem o negócio, olha, olhe para mim, sede meu imitador que você estará sendo de Cristo. Paulo encarnou o Evangelho. Ele tomou a identidade do Evangelho. Ele absorveu os valores do Evangelho. Por isso se tornou capaz de transformar uma sociedade com a sua vida. E é isso que Deus deseja de nós, sermos agentes transformadores. Só que ele diz, o Evangelho que é nosso, chegou em palavra e em poder. Quanto discurso no nosso país a respeito de fé. Quanto discurso a respeito de religião. Irmãos, que gostoso quando Jesus falava com a mulher samaritana. E ela olha para Jesus e diz bem para ele com uma claridade tremenda. Vejo que és enviado de Deus. Tem uma proposta para ser agente transformador essa manhã. Que as pessoas com quem você convive possam olhar para você e dizer, você é enviado de Deus. Alguma mensagem tem na sua vida que eu não tenho, que eu preciso, em nome de Jesus. É esse agente transformador que Deus está convocando que nós sejamos. E diz também, em palavra, em poder, cheguei até vocês, no Espírito Santo. Irmãos, ser misericordioso, ser longânimo, que é a paciência a longo, não se irritar constantemente, não se irar. Como é possível no mundo estressado que a gente está vivendo? Nós vivemos num mundo estressado, onde os problemas estão nos assolando de tal forma, que nós estamos agitados e sentimos a pressão dessa sociedade. Só que Paulo diz, eu cheguei no meio de vocês, com palavra e com poder, e no Espírito Santo. Ele controla, ele te dá o amor verdadeiro, ele vai te dar a paciência. Ele vai te dar a sabedoria. Então é lógico que eu não estou fazendo uma proposta aqui, que é uma proposta humana. Cristo viveu e foi referencial porque ele tinha a suficiência do Pai. Nós como igreja seremos agentes transformadores dessa sociedade, capacitados pelo Espírito em nome de Jesus. O que nós não podemos dizer que não é possível. O que nós não podemos dizer, eu nasci assim, esse é o meu jeito, aguente do jeito que eu sou. Nós não vamos mudar a sociedade nenhuma, mas quando dizer no Espírito Santo, na graça de Deus, eu vou ver essa transformação para o louvor da glória do Senhor. É possível mudar sim, se eu entender que a suficiência vem do Espírito. Paulo diz também, em plena convicção. Acho que a maioria de vocês já teve alguém que pediu para orar, não teve? A minha questão é, como é que vocês oraram? Aí eu vou levar o pedido lá para o pastor da igreja. Eu vou levar para o IBB orando, amém. Eu vou levar para o pastor da igreja orar, amém. Escute o que eu estou dizendo. Nós não vamos chegar em todo mundo. Quem está do teu lado foi Deus que colocou e ele é o teu próximo. É você que vai estender a mão em nome de Jesus e dizer, vamos orar e Deus vai fazer. Deus nos deu até a condição de, por mais simples que formos, irmos nas autoridades, nos governantes e orar por eles. Se você vê um chefe, um superior teu, você não vai desrespeitá-lo. Mas se você perceber o conflito da sua vida e da sua família, você como agente transformador de Deus, vai dizer, posso orar por você? Não, mas o que ele vai fazer? Falar? Ele vai dizer, ore. E você ora com a autoridade de Deus, para que haja essa transformação. Deus age na vida dele. Não vai dizer, olha, vou te deixar um cartão aqui, os cultos, tem 4 cultos lá na igreja. Você vem num desses, pode até vir. Se Deus quiser, ele confirma a decisão, mas uma decisão que ele já fez lá. Com você. Você é o agente de Deus com o próximo que Deus colocou ao teu lado. Amados, o texto diz também que ele agiu com procedimento em amor. É, Paulo tinha o seu temperamento, tinha a sua idiossincrasia, tinha seu perfil. E eu vou dizer uma coisa para você. De uma forma especial, ele contagiou a cidade inteira de Tessalonica, que sentiu o amor dele. Queridos, como vivemos numa sociedade carente. As pessoas estão feridas, por isso ferem. Elas estão magoadas, por isso elas se afastam. Elas estão irritadíssimas, porque elas não veem direção. Nós vamos chegar do lado, independente da condição dela. Através de nós, como agente de Deus, elas vão ver que tem um amor que pode transformar tudo isso em nome de Jesus. Queridos, por fim, eu me pergunto, como seria o mundo se todas as pessoas que dizem ser cristãs ou cristãos fossem cristãs? Vamos pensar nisso? Eu não acredito que nós estaríamos no estado que nós estamos. Mas vocês já imaginaram? Eu não estou julgando vocês, eu estou julgando para mim. Se você, o eu, na sociedade que estamos, resolvemos ser verdadeiramente cristãos, vai haver transformação. Vai haver implantação de paz. Vai haver implantação do reino de Deus em nome de Jesus. Irmãos, Deus dá oportunidade para nós fazermos isso. E Deus nos dá a oportunidade, como Paulo chegou em amor, através de algumas atitudes que vão manifestar a presença do Evangelho. E eu quero abrir esse braço no sentido de entender que as ações sociais que Deus tem possibilitado para que nós nos tornemos socorro são braços diretos de manifestação deste amor. Todo e qualquer ato de bondade que vai nos permitir sair daqui e inserir na sociedade vai ser motivado pela adoração, pelo louvor e pelo amor. E nisso eles vão ver a graça, o amor de Deus que perdoa a vida deles e restaura todas as coisas. Nós já fomos a Santa Catarina na questão da enchente, reconstruir casas, ajudar a reconstruir igreja. Células já foram em casas de abrigo de pessoas idosas e ali mesmo adolescentes estiveram junto, dando carinho, dando amor. Eles sentiram o amor de Deus, mas saíram daqui, eles não podem vir até aqui. Pessoas saíram daqui, foram no Lar Batista Esperança, ver aquelas crianças que são órfãs, pessoas que precisam de cuidado e no momento que chegaram lá, elas sentiram o carinho. O que nós temos que entender, que está escancarado diante de nós as oportunidades. Eu tenho que estar pronto para chegar lá, ir até lá, e de uma forma como Paulo, com a palavra, no poder do Espírito, em convicção, em procedimento, em amor, manifestar o Evangelho para ser um agente transformador dessa sociedade, em nome de Jesus. Amados, de duas formas vão acontecer isso. Primeiro, Deus tem chamado pessoas específicas com chamadas específicas e eu fui uma delas. Trabalhei com o mundo árabe como missionário. Chamada específica para que realmente a obra fosse feita, focada geograficamente, etnicamente. Deus queria que eu fizesse uma obra e eu tenho que estar sensível a isso, vocês têm que estar sensível a isso. Paulo, quando foi chamado, Atos 26, 18, Deus deixou bem claro para ele: eu estou te chamando para os gentios. Só que ao mesmo tempo que ele chamou, ele disse: o que é que você vai fazer? Você vai ser um instrumento para abrir os olhos da cegueira espiritual desse mundo. Olha que desafio! Instrumento para abrir os olhos da cegueira espiritual. Paulo, você vai ser instrumento, agente de Deus, para tirar esse povo do poder das trevas, para colocar no poder de Deus. Vai tirar esse povo do diabo, para trazer de volta para Deus. Essa é a ação de agente que você vai ter no meio dos gentios. Porém, quando eu leio Marcos 16:15, nenhum de nós escapa. Não precisa ser chamada específica. Todos no ide, fazendo discípulos, entrando nas nações, levando a mensagem do reino, um compromisso do culto diário, de inserção social, de mudança social, onde todos vocês, no emprego que estão, na família que estão, são instrumentos de transformação no poder, na autoridade e na suficiência do Senhor, em nome de Jesus. A missão pode ou não envolver cruzamentos de fronteiras geográficas, porém, em qualquer caso, envolve primordialmente o cruzamento da fronteira entre a fé e o que não é. Isso pode ser no coração da África, na rua, onde moro, ou no centro comercial onde eu trabalho. A igreja missional reconhece que cada crente tem o potencial de encarnar a vida da igreja na sua vizinhança, na escola ou no seu lugar de trabalho, cada um deles contando a história de Deus em um contexto de relacionamentos profundos e genuínos. Por isso, algumas perguntas que eu tenho nesse momento. Primeiro, no lugar que você está, você tem encarnado o Evangelho de Cristo a partir das oportunidades que o próprio Deus tem aberto? Você tem sido agente de Deus, de bênção, de paz, ou de separação, de desgraça, ou destruição e morte? Se você tem visto com a sua vida morte, destruição na vida e nas coisas, você está sendo um instrumento e agente que não é o agente de Deus. Porém, se você está produzindo vida, reconciliação, paz, inserindo os valores de Deus onde você está, você tem sido o agente do Senhor de transformação dessa sociedade. E nessa manhã, só você pode responder à voz do Espírito que diz que tipo de agente transformador que você tem sido. E dizer, Senhor, muda a minha vida. Eu quero ser instrumento, como foi o apóstolo Paulo em Tessalônica. Agente de transformação para que o mundo aceite os valores do reino de Deus. Por outro lado, a última pergunta. Deus tem trazido ao seu coração uma chamada específica de missão que envolve local, forma e povo específico? Nós abrimos essa manhã às 10 horas, 10 e meia, uma classe para ajudar todas as pessoas que têm sentido essa chamada específica, seja para povo, seja para sair do país, seja dentro do país. Nós vamos direcionar e ajudar essas pessoas a focarem aí no que Deus quer. Nós estamos chamando 4, 6, 7 missões do Brasil para estarem presentes. Para que as pessoas que estiverem nessa classe possam saber, Deus me quer neste lugar e com esta missão. Oportunidade está sendo dada. Então, quando terminar o culto, essas pessoas me procurem para que a gente converse sobre isso. Agora, com respeito à primeira pergunta, eu gostaria que aqueles que pudessem colocassem de joelhos agora e refletissem em nome de Jesus. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Acredite nisso, em nome de Jesus, acredite nessa promessa. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Porque o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, dando toda a autoridade sobre enfermos, sobre pessoas opressas de Satanás, e mais do que nunca a palavra de salvação, essa mesma autoridade o Senhor passa para a tua igreja. E como missão de levar isso como agente transformador, pedimos misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, nos transforma se não estamos sendo esse instrumento nas Tuas mãos. E estamos aqui agora, Senhor, esses irmãos, essas irmãs de joelhos, renovando diante de Ti. Transforma o que precisa ser transformado e que possamos ver aquelas pessoas que estão perto de nós, no contexto que estamos, transformadas pelo nosso testemunho, transformadas pela presença do Senhor, e possam reconhecer que somos enviados do Senhor. Ó Deus, e aqueles que o Senhor tem chamado para missões específicas, eu peço em nome de Jesus, dá o foco para elas, dá direcionamento e leva-os aonde o Senhor desejar, em nome de Jesus. Amém. Amém.